Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
Boa tarde, Letícia. Quer dizer que o problema da Grécia continua.
Pois é, Roxane,
dando dor de cabeça generalizada aí.
É, nessa segunda-feira, os olhos do mundo, acho que dá para dizer assim, né? Estão voltados para Bruxelas, onde acontece nesse momento a reunião das lideranças da União Europeia. E esse é um encontro muito importante, porque nele vai ser discutida a situação da Grécia. O país está super endividado e, para resolver esse problema, precisa tomar algumas medidas de austeridade fiscal, ou seja, cortar empregos públicos, aumentar impostos. Precisa também conseguir renegociar sua dívida com os bancos privados. Sem isso, a União Europeia e o FMI não vão dar para a Grécia a ajuda que o país precisa para evitar um calote. Para você ter uma ideia de como a situação da Grécia é grave, a Alemanha está propondo que o orçamento do país seja monitorado daqui para frente pela União Europeia. É claro que o governo grego não gostou nem um pouquinho dessa história, mas o fato é que o prazo para quitar essa dívida vence agora, no dia 20 de março. E se a Grécia não conseguir provar que tem como reformar o Estado e também a economia, o pior cenário pode se concretizar. E o mercado está bem dividido em relação a isso, viu, Roxane? Tem os economistas mais pessimistas, que acham que realmente esse pior cenário pode se concretizar, e tem aqueles que acham que um calote da Grécia seria algo tão grave que nem que seja no último minuto alguma coisa vai ser feita para evitar esse desfecho. E é claro que toda essa tensão acaba se refletindo no mercado financeiro. O humor dos investidores nesse momento não é dos melhores. A Bovespa está em queda de 1% nesse momento.
É, um assunto delicado, interfere em geral. Agora, esse clima de preocupação com a crise não é só na Grécia, mas na Europa como um todo. E também deve ter se refletido, aí eu gostaria que você trouxesse informações para a gente, no Fórum Econômico de Davos que aconteceu, não é?
Pois é, esse até é um bom momento para a gente fazer um balanço do que aconteceu por lá. O fórum chega ao fim totalmente contaminado por um clima de pessimismo em relação à Europa e também aos Estados Unidos. As perspectivas traçadas para a economia global em 2012 também são bem sombrias, viu, Roxane? E o fato é que realmente a crise internacional já se estende por mais de 4 anos, sem qualquer expectativa de solução rápida. Inclusive, os dois dos principais economistas da atualidade, que é o Nouriel Roubini, da Universidade de Nova York, e o Robert Shiller, da Universidade de Yale, estão prevendo um mergulho econômico mais acentuado para a zona do euro, mais do que os outros economistas, estão mais pessimistas. Eu sei que ninguém tem bola de cristal, só que eu acho que não dá para ignorar o que esses caras falam, né? Uma ideia que dominou as discussões desse ano no fórum foi a necessidade de construção de um chamado firewall, ou seja, de um muro capaz de resgatar a confiança de todo mundo no futuro da economia mundial. Esse muro de segurança, acho que dá para chamar assim, necessário para estancar o contágio da crise do euro, seria construído através de uma ajuda maior do FMI, com mais 500 bilhões de dólares. E também dos mecanismos de resgate europeu. Teria que ser ampliada, né, a quantidade de dinheiro para ajudar a Europa. Só que a questão do fundo continua a mesma. De onde que vem esse dinheiro? De onde que vai sair, né? A diretora do FMI, a Christine Lagarde, até fez uma piadinha durante o fórum, levantando a bolsa para a plateia, como se estivesse pedindo ajuda financeira. E a reação das autoridades foi imediata. A chanceler alemã Angela Merkel disse que não vai fazer promessas que não possam ser cumpridas. Fora da zona do euro, o Reino Unido também continua pressionando, pedindo atitude, só que está se comprometendo muito pouco com soluções, viu, Roxane? O ministro britânico das Finanças, o George Osborne, deixou claro que só vai contribuir com o FMI se a zona do euro também ajudar. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Timothy Geithner, também adotou uma postura parecida. Para ele, cabe à Europa construir o seu firewall, ou como eles quiserem chamar, e produzir primeiro uma resposta doméstica, uma resposta caseira, para depois o pessoal em volta poder ajudar.
E como é que foi colocada no fórum uma possível ajuda aí dos países emergentes considerados, né, numa situação aí privilegiada no meio dessa
ajuda,
crise,
né,
é a nossa ajuda.
É, olha, também existe uma polêmica sobre a contribuição dos países emergentes. São países em desenvolvimento, com necessidades próprias, que também muitas vezes precisam de ajuda. Mas a Christine Lagarde, diretora do FMI, fez questão de frisar que todo mundo tem que ajudar, porque ninguém está imune à crise, nem os emergentes. Em plena campanha de arrecadação, ela disse que quanto maior esse firewall, melhor para todo mundo. A injeção de dinheiro no sistema financeiro feita pelo Banco Central Europeu também foi muito elogiada, viu, Roxane? Só que eu acho que essa é uma solução que só evita o agravamento da crise agora, no curto prazo. Para uma solução definitiva, os países europeus têm mesmo que reduzir seus déficits públicos, adotar medidas para estimular o crescimento econômico. É uma encruzilhada que é bem complicada de ser resolvida, né? Outro ponto que foi muito discutido em Davos, que eu acho importante a gente ressaltar, foi a alta taxa de desemprego nos países ricos, que se impõe como uma grande fonte de descontentamento social nesse momento, principalmente entre os jovens, e de questionamento do próprio capitalismo. Esse tema, como a gente já esperava, permeou todos os dias de debates lá em Davos. A falta de capacidade de gerar emprego é vista como principal falha do sistema econômico, que perde cada vez mais credibilidade. Então, acho que esse imediatismo para obtenção de lucros, a distribuição desigual de renda e também a ganância dos mercados financeiros também foram apontados como problemas do capitalismo dentro do seu próprio berço, né? Dentro da sua essência. E teve uma frase que eu achei bem marcante, que resume bem o espírito desse tipo de encontro, desse tipo de fórum, né? O Nouriel Roubini disse assim: os ganhos são privados, mas as perdas são socializadas. É aquela história, a população pagando o pato, né, pelo destrambelhamento das autoridades.
As consequências negativas do mundo globalizado. Agora, o que é que se falou do Brasil em relação ao Brasil em Davos? Assim, como é que o país está sendo visto lá fora nesse momento?
Olha, o interesse pelo Brasil, evidentemente, aumentou nesse Fórum Econômico Social, apesar da ausência da equipe econômica nacional. Pela primeira vez, o presidente do Banco Central não foi, o Alexandre Tombini não estava lá, o ministro da Fazenda Guido Mantega também. Mas se nos anos anteriores a China e a Índia pareciam ser as preferidas do mundo emergente, agora os executivos e empresários estrangeiros aproveitaram seus dias lá em Davos para buscar oportunidades aqui no Brasil. Muitos querem conversar com a imprensa daqui do Brasil para transmitir a visão de que apostam no Brasil. Nossos repórteres também conversaram com alguns empresários brasileiros que estavam lá, como, por exemplo, o banqueiro Roberto Setúbal, e eles confirmaram esse interesse. Mas o país também foi criticado em relação à complexidade do nosso sistema de taxação de impostos, o que é natural num encontro como esse, né? Um encontro voltado para a discussão de como desenhar novos modelos econômicos. E apesar da gente ser bem elogiado, a gente ainda tem muito trabalho para fazer.